Prêmio Nacional Vozes Periféricas para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Esse prêmio é um reconhecimento.
A gente está trazendo aqui para dentro do Itamaraty os embaixadores da periferia, os embaixadores da quebrada. Mais que um prêmio, é um reconhecimento. Dizendo que isso não pode ser criminalizado. O Estado tem que aparecer lá com o braço do estímulo, premiando, valorizando, fortalecendo e dando melhores condições para que vocês façam o que vocês já sabem fazer melhor que ninguém.
Pode se inscrever no edital qualquer coletivo cultural que tenha realizado de forma regular no ano passado iniciativas como Batalhas de Rima e Saraus. No total, 100 coletivos serão premiados com R$30 mil cada. A ministra da Igualdade Racial, Raquel Barros, defendeu que é uma forma de incentivar a arte e valorizar a força da juventude.
Quando a juventude se mobiliza no seu território, ela muda o espaço, ela transforma o lugar, ela modifica a geografia, ela faz com que muita gente se agregue, construa política, muda a realidade.
Exemplos de vidas transformadas pela arte não faltam. Samai Fernandes, vulgo colombiana, artista independente, mestre de cerimônia e compositora, conta que foi o hip hop que a salvou.
Eu venho da rua. Eu sou mãe solo do Davi da Maria e hoje eu sustento a minha família com a minha arte. E é por isso que quando eu falo da cultura de rua, eu não falo só de expressão, eu falo de transformação real de vida. Foi no microfone aberto, numa roda de rima, que eu entendi que a minha voz tinha valor. Hoje o clima tá bacana, pra quem não me conhece, satisfa que o meu vulgo é colombiana. Eu vim direto de BH e a favela do Indião, eu já vim pra representar.
Para se inscrever, basta acessar www.gov.br/vozesperiféricas até 18 de maio. Reportagem Gabriela Noronha.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou hoje a fabricação local da vacina contra a chikungunya.
Isso significa que o imunizante estará liberado para uso no país e poderá ser incorporado ao Sistema Único de Saúde.
A vacina brasileira foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica, com uma farmacêutica franco-austríaca.
A chikungunya é transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite. Até amanhã.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministros do STF abrem audiência pública sobre a atuação da CVM.
TSE lança mascote em comemoração aos 30 anos da urna eletrônica.
A proteção aos direitos trabalhistas foi tema de seminário internacional.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal realizou nesta segunda-feira uma audiência pública convocada pelo ministro Flávio Dino para discutir a arrecadação de impostos, a capacidade fiscalizatória e a eficiência da Comissão de Valores Mobiliários, CVM.
A abertura foi conduzida por Dino, relator do processo que trata da matéria, pelo presidente do STF, Edson Fachin, e pelo ministro Gilmar Mendes, decano da corte, Marcelo Della Libera.
Entre outros pontos, os ministros destacaram a relevância do tema, que é objeto da ação direta de inconstitucionalidade 779. O ministro Flávio Dino explicou que a discussão vai além do aspecto tributário e alcança a estrutura do mercado de capitais. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, ressaltou a relevância constitucional do debate e a função das autoridades públicas na formação das decisões da corte. O ministro Gilmar Mendes destacou que o ponto central da discussão é o reforço efetivo da capacidade fiscalizatória da CVM do Banco Central, eliminando vacinas regulatórias que propiciam a utilização de instrumentos financeiros como fundos de investimento para cometimento de malfeitos.
Tribunal Superior Eleitoral lança mascote Pirili em comemoração aos 30 anos da urna eletrônica.
Evento foi na sede do TSE em Brasília. Fábio Ruas.
A abertura foi com a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Ela afirmou que a urna Pilili vai viajar por todo o Brasil e ainda convidou os jovens a defenderem o sistema de votação. Vários estudantes da rede de ensino pública do Distrito Federal acompanharam o evento, que ainda teve a desmontagem de uma urna eletrônica para mostrar o funcionamento do aparelho.
A proteção aos direitos trabalhistas foi tema do Seminário Internacional Constitucionalismo Social e Direito Internacional do Trabalho.
O evento reuniu instituições do judiciário e especialistas em direitos humanos. Anderson Conrado.
Ao longo do dia, especialistas discutiram como aproximar as decisões nacionais dos parâmetros internacionais. Uma proposta de fortalecer o diálogo entre a justiça brasileira e o sistema interamericano de direitos humanos. O encerramento contou com a participação de ministros do TST, que debateram as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho para a promoção do trabalho decente. O evento teve transmissão ao vivo pela internet.
O presidente do STF e do CNJ, ministro Edson Fachin, participou da abertura do Seminário Internacional Constitucionalismo Social e Direito Internacional do Trabalho, que aconteceu hoje no Supremo.
No discurso, Fachin defendeu os direitos sociais e a proteção ao trabalho.
O ministro também lembrou que o encontro reafirma valores constitucionais de uma sociedade justa, livre e solidária.
O presidente do Supremo destacou ainda que o conceito de trabalho decente previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030 da ONU representa um compromisso jurídico reforçado pelo Estado brasileiro.
A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização da posse de maconha para uso pessoal não impede que a conduta seja considerada falta grave no âmbito da execução penal.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um preso em Minas Gerais foi flagrado com 32 gramas de maconha. O juízo da execução penal afastou o reconhecimento da falta grave e a reclassificou como falta média, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. O Ministério Público recorreu ao STJ defendendo o reconhecimento como falta grave e a quinta turma confirmou o entendimento da ministra relatora Maria Marluce Caldas, avaliando que a caracterização da posse de drogas no interior de presídio como falta disciplinar grave decorre do regime mais rigoroso da execução penal, que impõe ao preso regras específicas de disciplina no ambiente carcerário, diferentes das aplicáveis fora da unidade prisional.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin, de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota prevenção a desastres e criação de universidade indígena.
Lei que regulamenta a profissão de multimídia é criticada como retrocesso durante a audiência no Senado.
Redução da jornada de trabalho divide opiniões no Congresso.
Boa noite.
Boa noite.
A redução da jornada de trabalho é tema de diferentes propostas no Congresso Nacional. Uma delas é o projeto de lei apresentado pelo governo federal, que propõe redução de 44 para 40 horas semanais.
Mas no Senado, o tema ainda divide opiniões. As informações com a repórter Patrícia Oliveira.
A proposta do governo enviada em abril tem pedido de urgência para ser votada em até 45 dias. O texto reduz a jornada de 44 para 40 horas e permite que os detalhes sejam definidos por negociação coletiva. Já no Senado, uma PEC do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, está está pronta para votação e também prevê a redução para 40 horas, mas de forma gradual em 4 anos. O tema divide opiniões. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que a medida não prejudica a economia.
Problema do país, gente, nunca vai ser o empresário trabalhador. Coloque isso na cabeça de vocês. O trabalhador, o empresário, ele é fonte de riqueza.
Já o vice-líder da oposição, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, alerta que a mudança precisa vir acompanhada de compensações para os empregadores.
O que não pode é você simplesmente reduzir a jornada e jogar essa conta para o empresário pagar. Isso vai aumentar o custo da produção, isso do serviço.
Na Câmara, os deputados também discutem proposta de emenda à Constituição que prevê jornada ainda menor, de até 36 horas semanais, com 4 dias de trabalho.
Em meio às discussões no Congresso sobre propostas que prevêem a redução da jornada de trabalho, incluindo a iniciativa do governo federal que diminui de 44 para 40 horas semanais, o Senado realizou nesta segunda-feira uma sessão especial em homenagem ao Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. O debate sobre a redução da jornada ganhou destaque, com foco no fim da escala 6x1 e na fixação de 40 horas semanais sem redução salarial.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou de diversas iniciativas e mencionou o projeto encaminhado pelo Executivo ao Congresso Nacional, com pedido de urgência para votação. Segundo ele, é fundamental unir esforços para garantir melhores condições de vida aos trabalhadores e valorizar a força de trabalho no país.
O mais importante não é a autoria, é a aprovação, é fazer justiça. Dar fim à escala 6x1 é reconhecer o valor de mais de 100 milhões de brasileiros, trabalhadores e trabalhadoras que sustentam esse país com a sua mão de obra. Reduzir a jornada de trabalho, antes de tudo, ela é uma política humanitária.
Já o Conselho de Comunicação Social se reuniu hoje para debater pontos da lei que regulamentou a profissão de multimídia.
Representantes de entidades de trabalhadores alertaram para o risco de precarização no jornalismo. Já um representante do setor de televisão destacou que a proposta foi aprovada de forma democrática pelo Congresso Nacional. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O representante da categoria de jornalistas no Conselho, Paulo Zocchi, criticou a precarização da profissão e foi direto. Defendeu a revogação da lei.
O jornalista já é, por natureza, um profissional multimídia. O que está em curso neste caso é uma tentativa de precarização do nosso trabalho, o que não aceitaremos.
Já o representante das empresas de televisão, Samir Nobre, ressaltou que a lei foi aprovada democraticamente no parlamento e que regras de uma profissão não deveriam ser tratadas no Conselho de Comunicação.
Creio eu que esse tema laboral, ele não se encontra amparo no capítulo 5 da Constituição Federal, que é o tema que é o capítulo que trata da comunicação social.
Segundo a lei sancionada em janeiro, multimídia seriam os trabalhadores que atuam de forma integrada em diferentes plataformas e linguagens, como texto, vídeo, áudio, design, redes sociais e produtos digitais. Incluem, por exemplo, jornalistas digitais, produtores de conteúdo, videomakers, editores e social media.
O projeto que cria uma política nacional para estudantes superdotados chegou ao Senado sob críticas por falta de debate na Câmara.
O tema ganha destaque com exemplos de jovens talentos e cria uma política nacional para identificar e acompanhar estudantes com altas habilidades. Os detalhes na reportagem de Henrique Nascimento.
Aos 14 anos, Rian já se destaca pela facilidade com a matemática e outras atividades. Mas ele explica que ser superdotado é diferente de ser um gênio.
Ser superdotado é uma classe de pessoas que tem facilidade de aprender. Por exemplo, crianças superdotadas, a maioria das vezes, tira notas altas, se envolve, questiona e muito mais. E um gênio é aquele que cria algo fantástico. Por exemplo, Thomas Edison. Ele criou a lâmpada e por isso ele é um gênio.
O tema está num projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que cria uma política nacional para identificar e acompanhar estudantes com altas habilidades. A proposta prevê cadastro e apoio nas escolas, mas foi criticada pela falta de debate. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, pediu que o texto seja analisado junto com outra proposta sobre o tema. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alertou para os riscos da falta de políticas públicas.
A ausência de políticas públicas adequadas para pessoas com altas habilidades e superdotação pode resultar em evasão escolar, desmotivação, sofrimento psíquico, subaproveitamento de talentos e desigualdades educacionais persistentes.
O projeto ainda será discutido nas comissões.
E o plenário pode analisar esta semana o projeto que trata da criação da Universidade Federal Indígena.
Também podem ser votadas propostas para isenção tributária de filantrópicas e planos de defesa civil. Repórter Pedro Pincer.
Está prevista para esta terça-feira a votação do projeto que cria a Universidade Federal Indígena. Com base na lei de cotas, a instituição poderá desenvolver processos seletivos próprios com critérios específicos que assegurem percentual mínimo de seleção de candidatos indígenas. O relator na Comissão de Educação e Cultura, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a nova universidade terá campi em todas as regiões do país.
E aqui quero destacar a característica multicêntrica desta universidade, com campi nas regiões brasileiras, para atender às especificidades da presença dos povos indígenas no país.
Na quarta-feira, o item que abre as votações trata da isenção tributária de entidades sem fins lucrativos. Para o autor, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, uma possível cobrança criará uma enorme distorção no terceiro setor.
E todas as áreas seriam prejudicadas: culturais, recreativas, esportivas, assistenciais, de educação, de saúde.
Também podem ser votados um projeto que estabelece ações para garantir que as mulheres tenham acesso a avaliações médicas completas e periódicas no SUS e um texto que institui o mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline.
E hoje, durante pronunciamento no plenário, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, chamou a atenção para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, tema central da campanha Maio Laranja. A iniciativa busca dar visibilidade ao problema e incentivar ações de proteção às vítimas.
A parlamentar enfatizou a importância de ampliar a conscientização e mobilizar a sociedade para prevenir e combater esse tipo de crime. Damaris Alves também destacou a gravidade de casos recentes de violência que tiveram repercussão nacional, como o estupro coletivo de duas crianças de 7 e 10 anos em São Paulo, cujas imagens foram divulgadas nas redes sociais. Para a senadora, é necessário fortalecer os mecanismos de denúncia e orientar crianças e adolescentes para prevenir situações de abuso.
E nós precisamos ensinar nossas crianças a denunciarem. As crianças precisam ser orientadas. Converse com seus filhos e fale uma palavra que funciona muito. Alguém está fazendo carinho esquisito em você? Porque quando tu fala de abuso, a criança não entende a palavra abuso. Mas pergunte, alguém está fazendo algum carinho esquisito em você? Nós precisamos empoderar as crianças.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados aprovam regras para a Copa de Futebol Feminino no Brasil.
Câmara aprova programa que prepara escolas contra eventos climáticos.
Plenário limita a jornada de trabalho para policiais e bombeiros militares.
Boa noite. A Câmara aprovou a limitação da jornada de trabalho de policiais e bombeiros militares em 144 horas mensais. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que estabelece limites para a jornada de trabalho de policiais militares e bombeiros militares em todo o país. A jornada normal passa a ter limite de 144 horas semanais. Em casos de escalas específicas, como plantões de 24 horas, esse limite poderá chegar a 192 horas mensais, por causa da natureza do serviço. O projeto também determina que horas trabalhadas, além desse limite, sejam registradas em bancos de horas. Nos casos de trabalho aos domingos e feriados, esse crédito será contabilizado em dobro. O projeto foi apresentado pelo deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, e outros parlamentares. O texto altera uma lei de 1969 e define pela primeira vez um parâmetro nacional para a carga horária dessas categorias. Outro ponto da proposta é que a convocação obrigatória para turnos extras só poderá ocorrer nas situações excepcionais de calamidade pública, intervenção federal ou nos estados de sítio, de defesa ou de guerra. Relator da proposta, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, argumentou que a medida corrige uma distorção histórica, já que hoje não existe um limite nacional claro para a jornada desses profissionais. Segundo ele, a ausência de regras permite escalas excessivas, com acúmulo de fadiga que compromete a capacidade de atenção, julgamento e reação, elementos essenciais para a atuação segura e eficiente de policiais e bombeiros.
O tempo do policial e do bombeiro militar tem valor, sim. O domingo longe da família tem valor. O feriado passado no serviço tem valor. A madrugada em claro tem valor. O risco assumido enquanto a maioria da população dorme tem valor. Durante anos, muitos operadores de segurança foram tratados como se a farda apagasse a condição humana.
O projeto que estabelece limite de jornada e regras para horas extras de policiais militares e bombeiros militares seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Trabalho. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, celebra a criação de comissão especial que vai analisar o fim da escala 6x1. Ele cita dados do IPEA para afirmar que, proporcionalmente, trabalhadores nessa jornada recebem menos do que aqueles que atuam na escala 5x2.
Reginaldo Lopes acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, sem causar prejuízos econômicos para o país. Ele também propõe incluir no debate a qualificação profissional de trabalhadores por meio do Sistema S, escolas técnicas e institutos federais.
Bongás, do PT Gaúcho, defende o fim da escala 6x1, argumentando que a medida é essencial para a saúde mental e física dos trabalhadores. Segundo ele, estudos indicam que longas jornadas estão associadas ao aumento de doenças e mortes relacionadas ao trabalho.
Bongás afirma que a redução da carga horária pode, inclusive, trazer benefícios a empresas, ao diminuir afastamentos e aumentar a produtividade. Ele também sustenta que a proposta garante mais qualidade de vida e deve ser tratada como um direito dos trabalhadores.
Vinícius Carvalho, do PL de São Paulo, defende cautela na análise das propostas que tratam do fim da escala 6x1, alertando para possíveis impactos negativos no mercado de trabalho. Para ele, a medida deve ser debatida com responsabilidade para evitar prejuízos aos trabalhadores e empregadores.
O deputado compara o tema a decisões anteriores aprovadas sem previsão de recursos, como o piso da enfermagem. Vinícius Carvalho afirma que é necessário aprofundar o debate em comissão e evitar votações apressadas, especialmente em períodos próximos às eleições.
Economia. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a condução da economia pelo atual governo. Ele afirma que a gestão federal anterior apresentou melhores indicadores, reduzindo o endividamento público, cortando impostos e preservando empregos durante a pandemia.
Zé Trovão avalia que a eleição de 2026 será marcada pelo debate sobre os rumos da política fiscal brasileira. O congressista sustenta que a escolha nas urnas vai definir entre a reconstrução do Brasil e a continuidade dos problemas atuais.
Rodrigo Hollenberg, do PSB, critica a gestão do Distrito Federal e aponta um possível rombo estimado em até 8 bilhões de reais nas contas públicas. Ele denuncia cortes de até 25% em contratos, interrupção de serviços essenciais e colapso na saúde.
Rodrigo Hollenberg cita suspeita de corrupção no Banco de Brasília, menciona a possível delação do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso suspeito de receber propina relacionada ao caso do Banco Master, cobra punição dos responsáveis, além de reação nas urnas.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobra a instalação da CPI do Banco Master. Ela afirma que denúncias envolvendo autoridades do Judiciário, Executivo e Legislativo devem ser investigadas pelo Parlamento.
Adriana Ventura critica o que considera a falta de mobilização do Congresso e lembra que a CPI já tem número suficiente de assinaturas para ser instaurada. Ela avalia que a apuração é necessária para evitar que um escândalo seja abafado em ano eleitoral.
Educação. Câmara aprova programa para preparar escolas com vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. O repórter Marcelo Larcher destaca as medidas.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Escolas Resilientes e Sustentáveis, com o objetivo de preparar escolas para reduzir a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos e melhorar a eficiência energética dos prédios. O projeto, apresentado pelo deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, estabelece que as escolas deverão passar por avaliação de riscos e elaborar planos de adaptação que incluam medidas como instalação de sistemas de drenagem, melhoria da ventilação, arborização para melhorar a estabilidade do solo e simulações de situações de emergência com a participação dos alunos e da comunidade. Relatora da proposta, a deputada Socorro Nery, do PP do Acre, argumentou que o aumento dos eventos climáticos extremos já afeta diretamente a infraestrutura das escolas e o aprendizado dos estudantes. Segundo ela, o programa cria diretrizes para tornar os ambientes escolares mais seguros, melhorar a qualidade do ensino e reduzir desigualdades entre regiões. A proposta foi criticada pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina. Ele defendeu que os alunos brasileiros não deveriam participar desse tipo de atividade, pois não dominam conteúdos básicos de português e matemática.
O aluno não sabe o que é resiliente. Nós temos 2 a 3 anos de atraso escolar. Vejam o PISA, não se sabe o básico. Do básico. Interpretação de texto, matemática básica. Aí querem inserir mais e outras matérias mais rebuscadas, chamo de resiliente.
Ao defender o projeto, a deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, argumentou que as temperaturas extremas já adoecem alunos e professores em episódios de desidratação e mal-estar, e afirmou que os alunos têm direito a estudar em um ambiente adequado.
Que um aluno que não sabe o que é uma escola resiliente tem o direito de ter uma escola que seja climatizada, arborizada, com uma arquitetura adequada. Nós vivemos temperaturas extremas em um momento de mudança do clima.
O projeto que cria o Programa Nacional de Escolas Resilientes e Sustentáveis seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Saúde.
José Neto, do União de Goiás, apresentou o projeto que proíbe a venda de cigarros para pessoas nascidas a partir de 2010. Inspirado em legislação do Reino Unido, o deputado defende uma restrição progressiva para erradicar o tabagismo entre as futuras gerações.
José Neto alerta para o crescimento do uso de cigarros eletrônicos e o aumento dos gastos do SUS com doenças respiratórias. O parlamentar reivindica o retorno de campanhas publicitárias de conscientização e maior rigor contra empresas que lucram com o vício.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza os profissionais da saúde e destaca ações do governo federal para fortalecer o sistema público. De acordo com o deputado, programas e investimentos têm contribuído para melhorar o atendimento e reduzir filas no país.
João Daniel também ressalta a entrega de equipamentos a municípios com impacto direto na estrutura da rede de saúde. O parlamentar destaca que as iniciativas reforçam a importância do SUS e ampliam o acesso da população aos serviços.
Geraldo Rezende, do União de Mato Grosso do Sul, destaca a entrega de 39 novos leitos no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande. O deputado ressalta que a nova estrutura foi viabilizada com recursos do agronegócio.
Geraldo Rezende também informa que os equipamentos foram adquiridos por meio do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e do novo PAC. Ele detalha que os recursos permitiram a compra de um acelerador linear, além de aparelhos de ressonância magnética e tomografia.
Direitos Humanos.
Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, destaca a aprovação da proposta que garante sustentação financeira ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O deputado entende que a medida fortalece a proteção da população mais vulnerável do país.
Inácio Arruda exalta o acordo político entre o governo federal, estados e municípios para viabilizar recursos para o sistema. Segundo o parlamentar, fortalecer a rede de proteção social é um passo fundamental para o cuidado com as pessoas que mais precisam.
Justiça.
Tadeu Venério, do PT do Paraná, critica a derrubada do veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.
Para Tadeu Venério, é inaceitável reduzir a punição de quem atentou contra o Estado Democrático de Direito. Ele reitera que quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado e cumprir a pena que lhe foi determinada.
Já Messias Donato, do União do Espírito Santo, celebra a derrubada do veto ao projeto da dosimetria das penas aos envolvidos
ocorridos nos atos do 8 de janeiro. Ele entende que a medida é uma questão humanitária, que devolve cidadãos sem antecedentes criminais ao convívio familiar.
Messias Donato argumenta que manifestantes, idosos e doentes receberam penas altas, enquanto condenados por corrupção e narcotráfico estariam soltos. Para ele, a dosimetria permite que muitos brasileiros cumpram penas mais justas em seus lares.
Ao criticar a atuação do STF, Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, questiona a investigação contra um parlamentar por declarações públicas. Ele lembra que a Constituição garante imunidade aos congressistas por suas opiniões, o que estaria sendo desrespeitado.
Bibo Nunes também defende uma proposta de emenda à Constituição para reforçar essa proteção e prever sanções a magistrados que a descumprirem. O deputado argumenta que a medida busca assegurar o respeito às prerrogativas do Legislativo.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa a Polícia Federal de intimidar cidadãos por suas críticas ao Executivo. Para ele, a censura e restrição à liberdade de expressão no país e críticas genéricas são interpretadas como ataque direto à pessoa do presidente da República.
Gustavo Gayer acusa o mandatário de envolvimento em corrupção e afirma ser alvo de perseguição judicial por estas críticas e pelas que direciona ao STF. O deputado pede que a população proteste contra um Estado policial que, em sua opinião, está implantado no país.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, pede que os candidatos à presidência da República apresentem projetos reais para melhorar a vida da população. O deputado considera que muitos políticos priorizam temas como anistia, enquanto defendem a redução de investimentos em saúde e educação.
Jorge Sola acusa o governo anterior de tentar aparelhar órgãos de investigação para proteger familiares do ex-presidente da República. O parlamentar alega que a manutenção da atual gestão contribui para preservar políticas públicas e evitar processos democráticos no país.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, defende a fé em Deus como base para enfrentar o cenário político atual. O deputado afirma que poder, cargos e bens são passageiros e não garantem segurança nem estabilidade duradoura.
Para Roberto Monteiro Pai, as mudanças no país dependem da confiança em Deus, especialmente no que diz respeito ao cenário eleitoral. O congressista agradece ainda manifestações de apoio ao filho, o ex-vereador e ex-policial militar Gabriel Monteiro.
Esporte.
Câmara aprova projeto que concede prêmio de R$500 mil para cada uma das 30 jogadoras brasileiras pioneiras do futebol feminino. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação da proposta, que regulamenta também a realização da Copa do Mundo Feminina.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do governo que prevê medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol a ser disputada no ano que vem em 8 capitais brasileiras. Além de tratar das responsabilidades e direitos da FIFA e das empresas envolvidas na realização do evento, a proposta concede um prêmio de R$500 mil para cada uma das 30 jogadoras brasileiras pioneiras que participaram da primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino em 1991 e do Campeonato Mundial de 1988. O projeto faz parte do conjunto de compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição. Entre outras medidas, disciplina como se dará a venda de ingressos, o direito à meia entrada, além de vistos de trabalho provisório para estrangeiros envolvidos no evento. Trata ainda da responsabilidade do Brasil na segurança dos torcedores, atletas e profissionais que vão trabalhar na Copa, bem como da transmissão das partidas. O projeto também flexibiliza a legislação trabalhista para permitir a contratação de voluntários durante o evento. No início de abril, o Congresso aprovou outro projeto relacionado à Copa, com a previsão de isenção de ISS para as empresas participantes do evento. A proposta foi criticada por deputados do Novo e do Missão. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, questionou a premiação às jogadoras da seleção brasileira que participaram dos primeiros torneios internacionais de futebol feminino e as obrigações assumidas pelo Brasil.
R$15 milhões gastos com a premiação lá do passado, que tem nenhum vínculo com aquilo que está acontecendo hoje ou com a competição que vai acontecer no ano que vem, que não há nenhum incentivo para novos atletas. Então, meu posicionamento é absolutamente contrário ao projeto. O discurso de que a Copa deixa infraestrutura, deixa legado, é falacioso. A gente já escutou essa balela, não deixou nada, deixou um monte de político roubando em obra superfaturada, um monte de elefante branco, a FIFA vem, saqueia o país e depois vai embora.
A relatora do projeto, a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acrescentou ao texto o conteúdo de uma medida provisória também editada pelo governo, que regulamenta o uso de marcas, símbolos oficiais e direitos de transmissão e de mídia, também como parte dos compromissos assumidos pelo Brasil para sediar a competição. Ela também acatou sugestão de deputados do PL e retirou a manifestação política como um dos motivos previstos para a retirada de torcedores dos estádios. A deputada Gleisi Hoffmann defendeu a premiação às atletas brasileiras que participaram das primeiras competições oficiais da FIFA, muitas das quais, segundo ela, passam por dificuldades financeiras. Prêmio parecido foi aprovado antes da Copa de 2014 para homenagear os jogadores campeões mundiais pelo Brasil. Ela também justificou a importância da competição para o país.
Um evento mundial desta dimensão tem um impacto muito grande na economia do país e também nas questões sociais e nas questões desportivas. E teve legado da Copa de 14, sim, não foram só os estádios. Nós tivemos legados na infraestrutura de transporte, com metrôs, bondes que foram implantados, nas vias, nos aeroportos, na infraestrutura de saneamento. Tudo isso foi muito importante para o Brasil.
O Brasil participou de todas as 9 edições da Copa Feminina de Futebol. Ficou em terceiro lugar em 1999 e foi vice-campeão em 2007. O projeto, que trata de medidas relativas à realização da Copa do Mundo Feminina de Futebol, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Luísa Canziani, do União do Paraná, destaca o sucesso da Expo Londrina, ocorrida entre os dias 10 a 19 de abril. Segundo a deputada, a edição de 2026 bateu recordes de público com mais de 700 mil visitantes e deve superar R$1,7 bilhão em negócios.
Luísa Canziani observa que o evento se consolida como uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina, referência em produção, inovação e sustentabilidade para o setor.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cita a sua atuação na área de transportes, com ênfase na situação da BR-393 no sul fluminense. Segundo ele, a rodovia enfrenta abandono, altos índices de acidentes e falta de manutenção, afetando diretamente a população da região.
Bebeto afirma que, após a articulação com o governo federal, houve a liberação de recursos para a recuperação da via. Ele também comenta outras iniciativas voltadas à mobilidade urbana, defendendo investimentos em infraestrutura para reduzir congestionamentos e melhorar a trafegabilidade nas estradas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquile Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Você fica com as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a oferta de internet nas escolas da rede pública. A fiscalização analisou ações do governo federal e identificou problemas que podem comprometer o uso da tecnologia no ensino. O trabalho encontrou falhas de planejamento e gestão. Em muitos casos, falta definir de forma clara as prioridades e acompanhar os projetos de forma adequada. O TCU também identificou dificuldades na coordenação entre os órgãos responsáveis e na execução das ações. Na prática, isso significa que algumas escolas podem até ter internet instalada, mas sem condições reais de uso em sala de aula. Para o tribunal, os problemas podem comprometer os resultados da política pública. O TCU recomendou melhorias na gestão, no monitoramento e na articulação entre os responsáveis pelo programa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
ZYL 679, canal 284. Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Em meio a tantas tarefas, tanta correria e tantas responsabilidades, existe alguém que não pode ser esquecido. Você. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Dormir bem, se alimentar melhor, se respeitar, tudo isso é desenvolvimento pessoal. Cuidar de si não é egoísmo. É a base para viver melhor e oferecer o melhor ao mundo. Você importa. Sua saúde emocional também. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Não dá para falar de progresso sem combater todo tipo de abuso e violência contra as mulheres.
Por isso, nós progressistas nos unimos a outras vozes para mobilizar e fortalecer a rede de proteção às mulheres.
Hoje, metade das famílias sul-mato-grossenses são chefiadas por nós, mulheres. Estamos à frente de 42% das empresas no estado.
E o passo mais importante, mais mulheres na política para ajudar a mudar o Brasil.
Isso sim é progresso de verdade.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Está no ar. Nossa música é assim. Gente da nossa terra. Som da gente na Educativa 104.
Olá, minha amiga, meu amigo. Bem-vindos ao Nossa Música é Assim, nosso encontro semanal nas ondas da Educativa FM, a Educa 104. Nossa música, nós, eu e você.
Quatro cantos do mundo, há quatro cantos nas salas.
Olha, que Deus abençoe mais uma vez este nosso encontro.
Funcionando que nem fala na terra.
E hoje, no NMA, é mês de maio, nós vamos receber o Guga Borba, cantor, compositor, instrumentista e um dos integrantes do duo Filho dos Livres, ao lado de Guilherme Cruz. Como uma rica história no rock, no folk, no cinema e na música regional, Guga já figura entre os grandes nomes da música do MS.
Canções pelos quatro cantos. Canções pelos quatro cantos.
Olha, o programa traz também notícias, agenda cultural e música, muita música. Nossa Música é Assim, edição número 583, neste dia 4 de maio de 2026, segunda-feira, está começando. Ah, nós queremos dedicar a edição de hoje a uma figura humana muito especial, o Mário Márcio Buainain. Ele nos deixou e sua despedida foi hoje à tarde, rodeado de amigos, parentes, e ele vai deixar muitas saudades. Que ele esteja nos braços do Senhor.
Nas ondas que vem no ar.
E vamos abrir o programa com a música Imagination. Imagination é do álbum instrumental do acústico do Miguelito. Foi o nosso entrevistado da semana passada, ficou faltando essa música para tocar com um dos pedidos dele. Então, começando mais um Nossa Música é Assim, vamos juntos até as 21 horas. Não sai daí. Tamo junto. Começou.
Save the Blue Brothers. Viva Edivaldo Santana.
Miguelito. Imagination.
Entrevista. Nossa música é assim.
Nossa Música é Assim, um programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. Hoje nós vamos entrevistar e conversar aqui muito com o Guga Borba, nosso super cantor, compositor. Já é um, eu ia falar um jovem cantor e compositor, foi outro dia.
Legal,
já é um dos sêniores da nossa música também. Guga, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Zedu, uma satisfação enorme estar aqui novamente no Nossa Música é Assim. Eu tive passando, recentemente eu passei aqui trazendo trabalhos novos e sempre aceito o convite, grande Zedu, parceiro da música mato-grossense. Estou aqui à disposição.
Legal. Ô Guga, aqui a gente gosta das histórias do começo. Então, queria saber onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada, o que que te levou pra música?
Zé Du, eu nasci em Curitiba, no frio danado, nasci 6 de junho, cara, e tava meio escuro, deve ter tido um apagão, porque eu não lembro. Sempre que eu vou lembrar, tá uma escuridão danada. E quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos de idade, a minha família veio pra cá, meu pai trouxe uma representação comercial e viemos pra cá, eu fui conhecendo. Pra mim foi muito bom pra minha saúde, porque eu tinha bronquite, asmática. Curitiba sempre muito gelado, muito úmido. Aqui eu me adaptei bem. Foi muito bom pra minha saúde. Aí meu irmão foi o cara que me introduziu na música, né? Grande Guilherme Boa Bugiga.
Ah, é?
Ele tinha uma banda chamada Minhoca na Cabeça. Era o Mauro Zen, o Frank cantando, o Teto tocando guitarra.
O Frank do Frank Melo?
Grande produtor, cantor, você excelente. E eles tinham esse trabalho de tocar na noite, né? De fazer as coisas, fazer shows. Eu comecei a acompanhar. Aquele menino ajudante ali, ou então...
Meio holding, meio técnico.
Aí o que aconteceu? Entre os ensaios ali, largava a guitarra e eu pegava um pouquinho. Aí meu irmão começou a me dar umas aulas de teclado em casa, o Teto mostrou umas coisas de violão ali, de guitarra. Então a gente foi pegando a mãe ali em volta deles, até que um dia eu recebi um convite de um rapaziada que tava jogando vôlei no aquário de areia, que era o Inverno Russo.
Tá.
Aí me chamaram, tocou o telefone, minha mãe falou, tem um tal de Alexandre chamando você no telefone aqui. Achei que era brincadeira, filho. Aí marcaram um ensaio, fomos ensaiar. Montamos um repertório na época gurizada.
Alexandre, né?
Alexandre Nogueira, grande baixista, nosso irmão.
Queridaço.
Né? Queridaço. E um cara muito amável. Juntou ali o André Coelho, o Fábio Gazal, na época tinha o Guilherme Cruz, depois chegou também o Fábio Terra.
O fotógrafo que ele passou.
Alexis Prapas tocou com a gente, genial. E era legal porque era um embrião de muita coisa legal, né? Você vê do Inverno Russo saiu integrantes do Bando Velho Jack, Filho dos Livres, Banda Naipe.
Fez escola.
É, o próprio Alexandre Nogueira toca muito bem, toca com o pessoal da igreja. Então andou muito, foi um embrião legal pra todo mundo ali. Todo mundo, a média de idade de 15 anos.
Puxa, mas pegaram firme, né? Foi o...
Sim, a gente...
E participou de uns projetos, né? Gravou na época.
Olha, a gente teve a oportunidade de gravar o Mato Grosso do Som.
Mato Grosso do Som.
Com uma música autoral que a gente tinha feito na ocasião. A gente gravou duas canções, né? Que saiu, acho que era o último álbum que tinha Bêbados Habilidosos. Então você vê assim, pô, a gente... Não, desculpa, não era Bêbados Habilidosos ainda, era Blues Band.
Blues Band.
Grande Renato, pô, demais. Então a gente naquele meio, gurizada, gritando com música autoral, aí teve o show, a gente foi lá e tocou também. Então foi muito prazeroso esse começo, assim. Começar é difícil, né? A gente tinha pouco acesso, na época era songbook, né? Não tinha internet, então você tinha que comprar o songbook, era caríssimo. Aí às vezes juntava ali a gurizada, comprava aquelas revistinhas de banca.
Revistinha Vigu,
tinha, era cifra, né? E às vezes tinha uma cifra que estava errada, mas a gente não sabia.
Muitas vezes era errado.
Foi muito legal, assim, a aprender nesse meio. E Campo Grande sempre foi um lugar legal para encontrar músico, né? A galera sempre andou de mão dada, emprestava instrumento um pro outro, fazia aquela troca de informações. O que hoje que o lance com a internet, essa rapaziada tem muito acesso à informação.
É, hoje...
A gente tinha que ser meio autodidata,
rapaz,
né? Tinha que ir pra rua e...
É, e aprender um com o outro,
exatamente,
né? Pegar um violão de cá, outro de lá
e... Exatamente. Isso aconteceu na nossa época e foi muito bom, porque fez com que todo mundo se pesquisasse, sabe? Assim, pesquisar por dentro pra ir pra fora. Muita gente boa em Campo Grande, a gente anda por aí, a gente percebe assim, a galera toca muito bem. Não só em Campo Grande, no estado inteiro, né?
O estado é rico,
muita,
né,
gente boa aqui.
E daí, de repente, do Inverno Russo, você teve um trabalho... Não, você teve um trabalho bem consistente com o Filho dos Livres, né?
Então, antes, Edu, a gente foi para São Paulo com uma banda chamada Bela Dona.
Ah, é?
Que a gente gravou um disco pela Warner Chappell na época. Primeiro gravamos com a Captain Music e a Captain cedeu esse trabalho para a Warner, foi muito legal. Ali já estava grande assim, a ideia da nossa música, do que viria a ser o Filho dos
Livres.
A gente,
você fala, você e o Guilherme?
Eu, o Guilherme Cruz, na época foi o Deco também, que hoje é baterista do Naipe, também era baterista do Inverno Russo. É, e lá a gente encontrou um baixista maravilhoso chamado Raul Barroso. Aí formamos esse quarteto lá.
Tá.
Muito legal, foi um trabalho meio country music, aí a gente também gravou já na época. É o disco que tem o Senhorita, que é muito conhecido,
tá,
aqui.
É.
Do Meu rock Deus. A gente gravou Uma Pra Estrada.
É.
A gente fez uma releitura meio country music, com pedal steel do Adair Torres, que é um artista fantástico. E esse trabalho rodou bastante. Então a gente já tinha essa ideia de fazer as
foi
nossas músicas. É, ali a gente começou a falar, pô, eu acho que a nossa música pode dar certo. Aí, posteriormente, eu vim pra cá e fiz o Naipe, junto com a rapaziada, que também fazia parte do Inverno Russo. E era mais rock, mais porrada. E aí, depois, apareceu a ideia de juntar com o Guilherme e fazer esse trabalho do Filho dos Livres, né? Gravamos nosso primeiro álbum em 2004.
Poxa, que legal. Ô, Guga, o seu Guga é do quê? Apelido, né?
Eu sou Gustavo.
Gustavo,
e aí foi ficando... Era Guguinha. Aí eu cresci e virou Guga. Foi quando eu certo, quando eu ficar velho e gordo, vai ser Gugão, né? Mas ficou, não,
Guga,
ficou.
Pra quem não conhece, o vozeirão, faz um trechinho de alguma coisa pra gente ir pro intervalo.
Aqui.
E já me escolhe uma canção pra gente ouvir no intervalo também. Vou fazer um
intervalo. Tá. Eu vou tocar um trechinho de Meu Carnaval, que é uma música muito bonita. Do trabalho do Filho dos Livres. E pra ouvir no intervalo, a gente pode ouvir O Lugar dos Anjos.
Tá bom.
Vamos lá. Vou deixar a lareira acesa e sobre a mesa o jantar. Vou levar a marmita tão boa que a própria patroa me faz. Quando digo as coisas tão lindas, não te faz mal. Quando digo que sempre alucina meu carnaval.
Bravo!
Nossa música é assim.
Essa música é assim. Vamos para um pequeno intervalo aqui, daqui a pouco a gente volta. Falando aqui com o Guga Borba. Muito obrigado, queridaço. O Lugar dos Anjos, o primeiro pedido aí do Guga Borba.
Quando é que os anjos vão voltar? Quem é que vai saber dizer? Qual é a forma de falar o que sempre quis ouvir? Pra saciar essa vontade de acertar, poder sonhar, sentir a natureza do teu sonho e acreditar, poder voar. Volte sempre aqui, este é o meu lugar, teu lugar. Eu sempre estive aqui, este é o meu lugar, teu lugar. No teu beijo, se vai poder me confessar, qual é a forma de te dar o que sempre quis sentir, pra saciar essa vontade de acertar, poder sonhar, sentir a natureza do teu sonho, te aceitar, poder voar. Volte sempre aqui, este é o meu lugar, teu lugar. Sempre estive aqui, este é o meu lugar, teu lugar.
lamento no teu beijo. Qual é? Quando é que os anjos vão voltar? Quem é que vai saber dizer? Teu beijo, qual é o lamento do teu beijo?
Nossa música é assim.
Esse tipo de olhar. Olha só, gente, o domingo que vem é o Dia das Mães, dia 10. Já quero deixar um abraço super especial e queria dizer o seguinte, tem uma dica aqui para quem quiser levar a mamãe. Se for na hora do almoço, é um convite aí do CTG Tropeiros da Querência, que eles vão fazer um churrasco gaúcho daqueles. Então quem quiser, é só procurar os Tropeiros da Querência, né? Deixa eu ver se tem alguma dica aqui. Vai ter o grupo Laço de Ouro tocando. E aí, Tropeiros da Querência, é só procurar o Tropeiros da Querência que você já... É na rua Miguel Sutil, 445, no Vilas Boas. Miguel Sutil, 445, no Vilas Boas. Agora, se for de noite, encerrando o Domingão, vai ter um show super especial... que é aquele show da Maria Alice cantando Geraldo Espíndola. E vai ser naquele cantinho Jardim de Casa. Jardim de Casa lá do estúdio Toca 98, do nosso querido Gilson Espíndola. Se alguém quiser fazer uma reserva, esse tem um telefone para reserva, que é o 99247-5609. Falar com a Márcia, 67992475609. Falar com a Márcia ou acesse o Instagram Jardim de Casa 98. Jardim de Casa 98 é a dica para escutar Maria Alice cantando Geraldo Espíndola. E para aquecer, nós vamos ouvir aqui Desesperada na Rua, com Maria Alice cantando Geraldo Espíndola.
Chorando por uma dor que não é sua, é de ninguém. Eu quero alguém, nenhum amigo me vem. Por dentro meu corpo sua, desesperada na rua, nenhuma esperança. Por estar tanto na sua, sou fera que não amansa, sou fera que não amansa. Agora é que você dança.